gente, estamos no primeiro episódio do RPCast gravado, falei pra vocês essa semana, e tô muito feliz e empolgada, realmente não estou cabendo em mim de alegria, primeiro porque é um tema que eu adoro, e segundo porque é uma pessoa que eu já estava querendo chamar há muito tempo, mas ficava aqui naquela, como é que eu vou fazer isso, né, não tenho roupa para este episódio, mas Beca, eu tô muito feliz por você estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre construção e construindo e mantendo uma marca, né? A reputação de uma marca forte, né? Então, reputação, gestão de marca, como a gente vai fazer isso? Mas para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, mas também sobre quem é a Beca longe do LinkedIn, fora daquilo que o LinkedIn nos conta. Boa. Fique à vontade.
Bom, então, gente, eu sou a Beca, Beca Stuck, eu tenho 10 anos de experiência no mercado da comunicação, já fiz assessoria de imprensa, trabalho muito com essa frente e hoje sou empreendedora, tenho uma agência que trabalha com algumas frentes dentro dessa área, sou uma apaixonada por construção de reputação, ao longo da carreira eu fui entendendo a importância disso, então é muito bom poder ajudar as pessoas nesse caminho. Também sou apaixonada por criar conexões, conhecer pessoas e ampliar essa rede de contatos. E fora dessa minha vida profissional, eu sou louca por Friends, uma emo em 2024 que ama Fresno e bandas de rock nacional. E louca por bichos, tenho 6 pets aqui em casa, meus filhos de 4 patas. E sou casada, muito feliz. E é isso, acho que a vida adulta vai mostrando pra gente algumas coisas e hoje eu entendi que, por mais que o meu trabalho seja essa coisa de socializar muito, no meu tempo off, no meu tempo de descanso, eu gosto de ficar com a minha família, assistindo séries e descansando.
Sou eu falo muito isso, sou uma pessoa extremamente sociável, mas eu gosto do meu cantinho, de ficar com o meu pet.
A gente precisa carregar a bateria social, né?
Nossa. E é o mito de que todo mundo que trabalha com comunicação, a gente tem a RP introvertida, inclusive, para falar sobre isso, que fala sobre isso, que é a Amanda, que a gente tem e está o tempo inteiro, né, com a bateria social lá em cima. Na verdade, a gente gasta ela muito rápido, porque a gente está o tempo inteiro comunicando. Então, assim, é realmente muito complexo. Que bom que você está por aqui. A gente já vai começar falando um pouquinho, estou aqui com a minha colinha sobre a nossa pauta de hoje. E inclusive que assim, é um tema que não sai de moda e vocês vão entender que eu tenho mais 30 mais, né? Então eu tenho licença poética para falar não sai de moda.
Mas, duas.
Né? Não sai de moda e está muito em voga falando sobre reputação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que define a reputação de uma marca na visão do consumidor atual, né? Como explanar um pouquinho sobre isso. A gente tem visto, e a gente está na época do BBB, então a gente está vendo aí algumas marcas, e aí falando sobre pessoas, né? Por mais que sejam pessoas que não sejam famosas antes, por exemplo, eu tenho um post lá no Fala Maria Silva, que eu falo, você é uma marca, então se comporte como uma. A gente tem alguns exemplos de algumas marcas que já eram marcas Exato. Antes e não estão se comportando como marcas, e de pessoas que estão agora entendendo como é isso, né? Fala um pouquinho pra gente, então, com o que é que define essa reputação de uma marca, né? Pra gente já entender o tema de hoje.
Massa. Bom, hoje, se a gente olha para a sociedade hoje, uma das coisas muito importantes que as pessoas estão observando e que tem agregado reputação para as marcas é as pautas sociais que as marcas abordam. Então, seja sustentabilidade, né, o famoso ESG, seja se posicionando em prol de algum grupo, na luta antirracista. Então, marcas que se posicionam e se colocam em prol desses movimentos sociais têm ganhado muita autoridade, principalmente em frente à geração Z, que é uma geração que já vem com uma cobrança maior sobre isso, que já não aceita alguns comportamentos que antes, alguns anos atrás, eram muito comuns. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa olhar. Além disso, lógico, tem as coisas que são básicas, que é a qualidade do que aquela marca oferece, como ela se comporta, se ela realmente entrega o que ela vende. E a gente não está falando só de entregar um produto de qualidade, a gente está falando de entregar o propósito dentro da experiência do cliente, seja frente de produtos ou serviços. Isso também funciona para a marca pessoal, porque quando a gente fala de vender, só trazendo um contexto aqui, não é necessariamente que você está vendendo alguma coisa, mas você vende a sua imagem. Sim. Todo tempo, quando você aparece, quando você se posiciona, quando você se comunica sobre um assunto, você está vendendo. E aí, se você tem atitudes que vão contra aquilo que você fala, aquilo que você mostra de si, isso já quebra essa construção de reputação e a visão que as pessoas vão ter. Então, é um conjunto de coisas, mas ser coerente é o mais importante.
É o primeiro passo, né? A Ana Couto, ela fala muito sobre, inclusive na metodologia dela, que a marca é, faz e fala, né? Então, a marca precisa ser para falar e fazer exatamente o que ela é. Então, a coerência que você falou aí é perfeito essa fala, porque a marca, ela tem algumas marcas, elas acham que falar é suficiente, mas as atitudes dela mostram que aquela fala não é coerente, né? Que ela não é realmente, essencialmente, aquilo que ela quer passar para as pessoas. Então, cai por terra muito isso que ela quer passar.
E tem uma coisa também que eu acho que muitas marcas acabam deixando passar, que é: não adianta você ser só para quem está de fora, para quem vai comprar, e no interno, para o time que está ali, você não ser. Porque as pessoas que estão dentro de uma marca, elas também fazem parte do processo de comunicar essa marca, de transpassar a mensagem, a essência dessa marca. Nossa. Se as pessoas que estão ali não estão engajadas, dificilmente a marca vai conseguir levar essa mensagem de verdade. Em algum momento, essa confiança, essa construção, ela vai se quebrar. Então, são várias coisas. E não dá para construir reputação se você não sabe qual é a essência da marca, seja ela pessoal ou corporativa. Se você não sabe a essência, você não tem como construir e fazer caminhos estratégicos para trazer essa reputação.
Não, antes de a gente passar para a próxima pergunta, você falando, e eu estou trabalhando numa marca agora, e eu trabalho com comunicação há algum tempo, e já passei por marcas grandes e pequenas aqui em Maceió, e é a primeira vez que eu vejo uma marca trabalhar tão fortemente o propósito internamente com os funcionários, que é isso que você falou, é de dentro para fora. Então, se as pessoas dentro não entendem a essência, ou essa essência simplesmente não existe, em algum momento isso vai aparecer, né? Vai ficar evidente para as pessoas. Então, com ações até simples, gente, não precisa fazer nada mirabolante. É assim, eles têm um sistema que é chamado de pílula, que é uma pílula semanal. Então, semanalmente é tratado alguma situação que aborda um dos valores. E aí é mencionado um dos valores através de dinâmicas, através de ações pequenas, enfim, para fixar primeiro na mente das pessoas, para fazer sentido. E o propósito o tempo inteiro sendo colocado em voga, sabe? E aí você vê, comunicação está nos pequenos detalhes, né? Comunicação é aquela coisa assim, é absurdamente complicado. As pessoas falam, o nosso trabalho, ele é muito pouco valorizado, e aí quando a gente vai ver como ele é importante nos mínimos detalhes, porque o RH simplesmente podia fazer essa pílula e simplesmente fazia ali a chamada e pronto, é um dado para o RH, porque de coro, né, das pessoas que estão comparecendo nesses assuntos. Mas eles fazem dinâmicas, eles fazem ações, eles presenteiam, eles gamificam essa coisa para que as pessoas, primeiro, entendam os valores, né, e consigam passar isso para os clientes, porque um dos valores também é a hospitalidade, e o propósito é acolher bem a nossa praia. Então, imagine, como é que você vai ensinar as pessoas a acolher se você não acolhe? Como é que você olha para isso, como é que você vai acolher, como é que essas pessoas vão acolher o cliente final se dentro elas não são acolhidas? Então, eu acho isso fantástico, assim, você falou e foi o primeiro exemplo que me veio. E aí a gente faz muito sentido a próxima pergunta, que é: qual a importância da gestão de reputação de marca para o sucesso da empresa? Por quê? Porque as pessoas só fazem gerenciamento. Por que as pessoas não fazem gestão, minha gente? Porque não trabalha a marca do início ao fim, sabe? Porque não faz essa gestão. Eu fico nervosa. Você que trabalha diretamente com isso, eu acho que...
Nossa. Se faz a gestão certinha, dificilmente você vai precisar gerenciar uma crise, porque você já vai ter me fugiu a palavra, mas você vai ter segurança, você vai ter estabilidade, essa é a palavra. Se você consegue acompanhar certinho o que está acontecendo, se tem um ponto que não está legal, que não está de acordo com o que a marca deseja, com o que a marca vende para o seu público, ela já consegue mudar e fazer os ajustes necessários muito mais rápido, né? Só que as pessoas ficam, como você falou, né, desvalorizando muito essa frente de comunicação. Infelizmente, quando uma empresa tem que fazer algum corte, reduzir custos, a primeira coisa que se tira é a comunicação. Sendo que, sem a comunicação, dificilmente você vai conseguir construir uma marca sólida que vai conseguir se reerguer, se recuperar. A gente tem muito esse papel de educar os nossos clientes e, de alguma forma, educar o mercado, não o mercado da comunicação, mas educar ali as empresas, né, as marcas, a olharem para isso de um outro jeito. Então, assim, a gestão é você olhar de tempos em tempos a base da marca. Qual é a essência? O que você construiu quando você fez o branding da empresa? E aí olhar as ações que a empresa está fazendo, ou a pessoa, né? Porque a gente fala muito de empresa, mas no final pessoas também são marcas. Então olhar ali se está coerente. Vou trazer um exemplo de marca pessoal. Vamos pegar um influenciador. Ele tem uma base, ele sabe o que ele quer fazer, quais são os objetivos e beleza. Se ele vai fechar uma parceria comercial com uma marca Y, que é totalmente fora aquilo que ele se propõe, aquilo que ele conversa com o público dele, a chance dele ter uma crise é gigante. Da base parar de confiar nas indicações dele é gigante. Então, é isso. É você sempre manter essa essência, que pode sim ter ajustes. Ao longo do tempo a gente muda, as marcas mudam. Graças a Deus a gente evolui, assim, sabe? Tipo, que bom que a gente evolui, que bom que muitas coisas... Há muitos anos atrás era normal ter propaganda de cigarro, hoje não é mais. Então, assim, que bom que as coisas evoluem, mas você precisa se manter atualizado, precisa visitar sempre esse lugar para poder fazer uma gestão eficiente. E aí, de novo, a coerência. Tá, as suas atitudes estão coerentes com o seu planejamento, com aquilo que você tem colocado sobre a marca? Isso vai ser fundamental para conseguir fazer essa gestão, né?
Sim, e até como, quando você fala sobre a evolução, né? A gente viu, você deu o exemplo do cigarro e a gente pode puxar para o exemplo da cerveja. A objetificação da mulher, como nos anos 90, vamos falar dos anos 90, mas como foi fortemente utilizada como apelo nas marcas de cerveja. E aí, quando a gente teve a virada de chave, principalmente o público masculino teve... Tá, peraí, calma, o que é que eu estou consumindo aqui agora? Não é mais assim? Não se pode mais assim? E é importante que a marca se posicione, né? A gente tem alguns exemplos de marcas que se posicionaram e que voltaram atrás, que não seguraram, porque também não era a essência delas. E aí é entender. Eu realmente... Isso aqui faz sentido para mim, porque eu até postei um thread, uma história lá no thread, dizendo: toda vez que você pensar em se posicionar sobre algo que não faz sentido para você, escute a sua RP interior. Realmente você quer gerenciar essa crise? Faz sentido para você falar sobre isso? Porque se não fizer sentido, você não precisa falar sobre tudo, mas você precisa seguir a sua essência, né? E aí, quando vem para uma marca de peso, a gente teve aquele caso da marca de cerveja que usou uma pessoa, salvo engano, eu acho que foi uma drag ou foi uma pessoa... Não me recordo se foi uma drag... Mas foi um caso de cerveja, e aí que ela levou, enviou uma cerveja personalizada para essa pessoa, para essa influenciadora, não foi aqui no Brasil, e aí a marca sofreu o boicote, as pessoas não queriam mais comprar, enfim, a marca, e aí o CEO da marca fez um posicionamento super dispensável, vamos usar até essa palavra, dispensável.
Era melhor não ter feito, né? Às vezes
era melhor,
não
ter feito. Exatamente, exatamente. Se for falar alguma coisa ruim, era melhor realmente não ter falado. E aí não segurou aquilo que ele queria da campanha inicial, não, porque não era inclusive a essência da marca, ela pode até querer mudar. E aí faz sentido você ter realmente essa mudança. Mas quando você não segura, você gerou uma crise muito pior. Perdeu o valor de marca na bolsa, teve seus estoques aí comprometidos, mostrou, evidenciou aquilo que ele não está preparado para falar sobre diversidade, ele não estava preparado, embora seja uma pauta que a gente precisa falar, o CEO e marca não estavam preparados, e aí faltou um pouco ali de preparo, não só na área de comunicação, mas na área de recursos humanos e de entender que aquilo ali, a gente precisa falar sobre diversidade, mas é uma realidade dentro da nossa empresa? É uma realidade de dentro para fora? Aí gerou uma crise muito maior. E aí a gente tem outros exemplos também. A Starbucks é um exemplo bom, por isso que eu vou falar o nome, porque ela justamente, né, fez uma campanha muito bonita também fora, nos Estados Unidos, que aí ela colocou, falando sobre nome social e das pessoas que eram, optavam pelo nome social, e fez uma campanha muito bonita e Você sabe que a ideia de ir para o Starbucks é você ter o seu nome no copinho, né?
É o diferencial dele.
É o diferencial, né? E você quer aquele copinho com o seu nome errado muitas vezes, mas você quer. E aí a campanha fechou com o nome da pessoa, como ela se reconhecia, e foi uma campanha muito bonita. Sofreu boicote, segurou, disse que se essas pessoas não quiserem consumir o produto delas, que elas não consumam, e tudo bem. Então, é isso, assim, faz parte da essência da marca, ele segurou, entendeu o que era, isso já estava no planejamento, com certeza, de gestão de crise. Tava um cenário desenhado que isso poderia acontecer e já estava desenhado que poderia ser feito caso acontecesse, porque não é exato. Quando acontecer, né? Não, aliás, não é se acontecer, é quando acontecer, porque vai
quando acontecer. Exato. Né? Então, a parte da gestão de reputação envolve, inclusive, você já desenhar os cenários negativos que um determinado movimento da marca pode gerar, seja uma campanha publicitária, seja um posicionamento sobre um assunto sensível, enfim. E aí, quando vem a crise, porque você já tem ali, isso aqui tem grande chance de acontecer, você já está pronto para lidar com ela da melhor forma possível, né?
E aí você, quando a gente fala aqui da importância dessa gestão, Você publicou um stories, não lembro se foi um vídeo no feed, mas você publicou um story esses dias sobre a Vanessa Camargo, né? Sobre o quanto... Vamos falar um pouquinho, não estava no script, mas vamos falar um pouquinho sobre essa gestão de crise que não foi uma gestão? Nem gestão, nem gerenciamento.
Louca para falar.
Porque, gente, como assim? Como assim?
É complicado, porque... Já a imagem dela já ficou bem prejudicada dentro do Big Brother. Passou por... Ela não sabia porque ela estava lá dentro, mas assim, aqui fora estava bem pesado. E já tem uma coisa que as equipes dos participantes do Big Brother fazem, que eu não concordo, que é notas oficiais em nome do participante que está lá dentro. Quem tem que se posicionar, quem tem que pedir desculpa eventualmente, enfim, falar sobre alguma coisa que aconteceu dentro da casa, é a pessoa. Não tem como você pedir desculpa em nome de uma pessoa, sabe?
Até porque você solta uma nota agora, ela faz uma outra coisa que contradiz aquela nota. Você não tem como fazer isso, né?
Exato. E aí, então, isso já é uma coisa que me incomoda. Aí, quando ela saiu, teve um vídeo que ela entendeu sobre o racismo estrutural, que ela pedia desculpas, enfim. Poucos dias depois, o Davi e o MC Bin Laden tiveram a briga e ela falou, esse é meu momento de voltar atrás em tudo que eu falei, porque eu estava certa. Porque eu acho que, no fim, o problema foi isso, assim... E algumas pessoas até me mandaram, mas você não acha que ela pode estar sendo mal assessorada? Eu falei, claro, isso sempre pode acontecer, não estou tirando essa possibilidade de jogo, mas também muitas vezes a gente orienta o cliente, mas o cliente, a gente não obriga, a gente não coloca assim, olha, ou você faz ou vou te dar um sopapo, entendeu?
É tipo assim, ó, esses são os cenários, você tem a opção de ir pelo lugar certo, qual você quer? Não, eu quero esse mesmo.
Eu vou
tá,
pelo
tá bom.
Então assim, é isso, sabe? E aí, o que já não tava bom, porque o vídeo dela já não tinha sido muito legal, sim, aquela coisa de desculpa quem se sentiu ofendido, que ninguém aguenta mais, já não tava legal. Só que a partir do momento que você volta atrás, num pedido de desculpas, num posicionamento, essa crise, ela se potencializa. Porque as pessoas falam assim, então você mentiu quando você pediu desculpa, quando você reconheceu um erro. E aí isso gera todo uma volta dessa crise que já estava ali.
E aí entra no quesito de que, assim, não só mentiu, mas você fez isso aqui só por fazer, porque você foi obrigada a fazer
exato.
Essa retratação, mas na sua essência
não foi
você...
Genuíno, né?
Não foi genuíno. Você não sente isso, você não realmente não acha que errou. Você estava esperando algum momento para dizer que acertou, enfim. Então, cai por terra, não só o fato da gente precisar pautar sobre esses assuntos, o fato dela realmente entender que errou e que precisa se policiar e que a gente precisa, enquanto pessoas que são potenciais racistas, se procurar mesmo entender. Então, eu acredito que eu não sou uma pessoa racista. Massa, beleza, ela, ou que ela não praticou, né? Enfim, a gente sabe que foram, além de atitudes, falas bem problemáticas nesse sentido. Então, a gente tem certeza, a partir desse momento, que ela simplesmente acha que ela fez tudo certo, que aquilo dali, que as posturas, mesmo dentro da casa, mesmo potencializando por N fatores de você estar enclausurado dentro de um lugar, pessoas que você não conhece, mas que ela realmente acredita naquilo que ela falou e que ela fez, né? Então, muito, muito mais de gestão de crise para isso aqui. O assessor não sabe nem o que fazer, na verdade, né? Ou, na real, temos o caso da Yasmin Brunet, que aí o assessor também acha isso. Gente do céu.
Isso foi trágico.
Não, foi muito
feio. Ele é empresário. Foi o empresário da Yasmin que cuida ali da carreira dela. E só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, a Yasmin também teve muitos problemas de imagem por estar no Big Brother. E assim, gente, primeiro ponto, eu acho praticamente impossível uma pessoa famosa, uma celebridade, os pipocas também. Sim. Mas assim, uma pessoa que já tem uma carreira construída, ela vai pro Big Brother, vai ficar 24 horas sendo observada, ela vai falar alguma besteira.
E aí vai quebrar isso que tá aqui, né? No imaginário. A pessoa famosa quebra muitas coisas, porque ela não só pode falar uma coisa ruim, mas ela quebra aquilo que tá no nosso imagético, na nossa imaginação de construção de imagem dela, né?
Exato.
Ah, é perfeito. Imagine a Sandy entrando no Big Brother. Meu coração. Tudo bem, eu acho que ela nunca entraria, mas, né?
Por isso que tem pessoas que justamente elas já falam assim, eu não vou entrar porque eu prefiro me preservar. O duro é que quando a pessoa vai pro Big Brother querendo fazer uma movimentação positiva, só que a postura dela não é condizente. Então, a Yasmin, ela não teve, não foi só uma fala ou outra que foi assim, ai, nossa, podia ter evitado, né? Ela teve várias posturas também, assim como a Vanessa, foram tidas como posturas racistas, enfim, e realmente ela teve, dentro do que eu acredito de sociedade, ela teve mesmo. Mas ok, ela saiu, o gerenciamento estava ok, ela não tinha feito nada absurdo, ela ouviu as coisas que foram apontadas para ela, enfim, ficou na dela, assim, sem ser muito... sem confronto, sabe? Sem querer ficar nessa defensiva. Só que aí ela foi no domingão do... Eu ia falar do Faustão, ó. No domingão do Hulk. E aí a mãe do Paulo Gustavo, a dona Déia, que é uma maravilhosa. E eles cortaram do programa a cena, né? Mas ela deu um livro para justamente trazer essa educação antirracista para Yasmin. E o empresário da Yasmin ficou ofendido e foi lá no Instagram, sabe? De graça. A menina nem tava fazendo nada, ela tava indo bem, assim. É melhor ficar quieta do que falar besteira. E ele foi lá e, sabe, sem necessidade nenhuma. Então, profissionais, por favor, se controlem também. Não sejam profissionais.
Se controlem, exatamente, é isso. E eu sei que às vezes dá vontade realmente de falar, mas nesse caso, pelo amor de Deus, é a dona Déia, gente. Ela foi de um... Assim, e as pessoas... Eu ouvi o seu vídeo muito e as pessoas já sabiam realmente, né, sobre a personalidade dela. Não era uma coisa nova. As pessoas começaram... Ela começou a receber ofensas de uma forma absurda, etarismo, tanta coisa ruim que isso gerou, né, que esse momento gerou. Então, a gente tem muitos, muitos pontos a serem falados, mas aí a gente passa para a próxima pergunta, que seria justamente esse, né? Quais os desafios que a gente tem como profissional de gestão de reputação de marca? Você, como pessoa que faz a gestão de reputação de marca, quais os maiores desafios que você passa aí no seu dia a dia, fora esses que você já mostrou aqui, que é segurar o próprio assessorado, enfim, ter esse desafio de fazer ele ir para um caminho diferente, e mostra para a gente um pouquinho sobre se as pessoas querem entrar nessa área de gestão de reputação, o que é que elas vão enfrentar e desafios.
Olha, assim, a primeira coisa, o primeiro desafio é sempre lidar com pessoas. Eu falo que quando a gente trabalha diretamente com pessoas, é um dos maiores desafios que a gente tem. Eu tenho dois clientes que eles têm empresas de tecnologia, né? E aí eu perguntei para eles, o que é mais fácil, lidar com códigos ou com pessoas? Aí ele falou assim, não, códigos, com certeza, porque o código ele dá problema, mas você consegue arrumar rapidinho. Eu falei, é verdade, né? Assim, então, um desafio é você entender que pessoas são diferentes, e você precisa minimamente estar preparado para lidar com essas pessoas, porque o jeito que você fala com um cliente não vai ser funcional, de repente, com outro. Então, para fazer essa gestão de reputação, você tem que conhecer e entender bem o perfil do cliente que você está atendendo. Então, acho que esse é um desafio não óbvio, porque as pessoas falam assim, ah, não, eu tenho que olhar para os dados de marca. Não, você tem que saber lidar com as pessoas que estão à frente da marca que você está atendendo, né? É, outro desafio que tem na gestão de reputação é porque, assim, se o cliente faz alguma coisa que ele não comunica, e eu puxo muito a orelha dos clientes por isso, assim, movimentações que você vai fazer, me avisa. Porque se não for fazer sentido, a gente vai conversar e eu vou dizer para você, não faça isso agora. Eu trabalhei com uma grande influenciadora um tempo atrás, antes de empreender, e era a época das eleições de 2018, eu acho, ou foi pós-eleição, e ela ia fazer um post criticando o ex-presidente do Brasil. E a gente ficou, acho que, 2 semanas organizando, porque a base dela ia vir com tudo, porque era uma base que... Né? Então, a gente sabia as crises que ia gerar, a gente fez toda essa análise, só que é isso, ela me comunicou antes, ela falou, então tá, vamos desenhar passo a passo, como que isso vai ser feito, o que vai ser feito, vamos olhar o texto, porque você pode se posicionar sobre assuntos polêmicos, mas você precisa avaliar os cenários direitinho, então esse é um ponto também. Mantenha o seu assessor informado se você é uma marca. E se você é um assessor, passa o seu cliente te deixar informado, assim, isso é muito importante. Eu acompanho muito de pertinho, assim, todos os meus clientes, e até já fiz cliente apagar stories que ele gravou dirigindo. Eu só mandei assim, apaga, agora, já, você vai apagar.
Só respondeu, apaga agora.
É, falei, apaga e depois a gente conversa. Ah, mas porque eu falei, cara, você tá falando com milhares de pessoas, tá postando stories dirigindo... Não tem cabimento. Então, são pequenas coisas no dia a dia que você precisa estar atento. Então, esses detalhes, esse volume de coisas que a gente tem que prestar atenção é um desafio. Porque qualquer coisa que você deixa passar pode virar um problema depois para você gerenciar. E, então, assim, entender o perfil do seu cliente, saber lidar com ele. E nós também somos uma marca. Então, quando eu decidi empreender... Eu defini com quais tipos de marcas e pessoas eu queria trabalhar.
Sim.
Porque senão também não adianta, eu não vou saber fazer a gestão daquela pessoa. Se eu estivesse atendendo a Vanessa Camargo e ela tem essa postura racista, eu ia falar, ela que se lasque, ela que falou. Entendeu? Eu não consigo.
Então, tem que ter sinergia de valores, né?
O que a gente está falando que os clientes precisam fazer, a gente precisa fazer também. Então, tem que ter o propósito, tem que ter os valores, tem que estar alinhado para você poder fazer um trabalho eficiente. Então, isso também é um ponto muito importante, principalmente quando a gente empreende, porque no começo de um negócio, você vai entender, a gente precisa fazer dinheiro, né? Se a gente não é herdeiro, a gente precisa do dinheiro para fazer o negócio girar. E nesse momento, às vezes, você... acaba aceitando trabalhos que você não gostaria.
Sim.
Eu mesma, no começo, aceitei conversei com um cliente, falei, não, vamos fazer. Deu 3 meses, que era o período que eu tinha fechado de contrato. Eu até acho que ele ia renovar, eu falei assim, não, a gente não pode renovar, obrigada por tudo até aqui. Então, assim, é difícil fazer essa movimentação, mas para você fazer uma gestão eficiente, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Senão, fica aí, desculpa quem se sentiu ofendido, fechando coisas que não fazem sentido, deixando seu cliente ir para qualquer lugar. É muito importante você olhar para quem está se associando à marca que você atende, qual é a postura dela, o que o público está falando dela nas redes e etc. Então, são caminhos fundamentais e é desafiador, ainda mais quando a gente fala do Brasil, que é o país que mais, um dos países que mais consome redes sociais e que está muito na internet, porque você tem um trabalho sem fim.
E aí, falando sobre reputação de marca e desafio na internet, as pessoas esperam um posicionamento sempre muito rápido. E assim, eu sei que o tempo ele conta às vezes a favor e às vezes contra, mas você não precisa falar sobre aquilo exatamente naquele momento que a sua audiência quer, claro, A gente tem o exemplo do Carrefour, que as respostas nunca vinham a tempo e quase nunca vinham, né? Não estou falando desse tipo de posicionamento, mas falo de você ter esse momento com a sua assessoria de pausa e de que entender que essa rapidez, às vezes, da internet, você vai publicar uma coisa sem uma validação, sem um crivo de uma pessoa competente, é muito pior, porque aí você gera uma crise muito maior, né? Então, um desafio de gestão de marca na internet, de reputação de marca na internet, é muito mais complexo. Eu sei que a gente falava antes de mídia de massa, mas agora a gente está falando com uma pessoa que não é só um receptor da sua mensagem, não só consome a sua mensagem. Ele emite também, né? E ele emite, a audiência dele pode ser também muito, muito maior, e aí você está gerando uma crise e fazendo a gestão dessa crise naquela sua audiência, mas tem uma outra audiência que está trabalhando contra ou a favor. Exato. É muito complexo, né?
Muito. Vou trazer um exemplo aqui sobre equilibrar essa questão do gerenciamento. Um festival de música. A banda cancela. Todo mundo já sabe, porque aí o jornalista vazou que a banda cancelou, já começam a pipocar fontes dizendo cancelou, cancelou, mas o festival não se pronuncia. Isso é muito complicado, porque aí ficam as pessoas pressionando o festival, e aí cancelou, cancelou, não cancelou. E aí, se você não sabe o que dizer, mas também não sabe quanto tempo vai demorar para conseguir se pronunciar, se vai ser um dia, dois, um caminho é, pessoal, estamos fazendo uma avaliação interna, tentando entender o que aconteceu, e em breve retornaremos com um comunicado oficial para vocês. Então, você não necessariamente está fazendo já um posicionamento, mas você não está deixando as pessoas sem resposta. Então, é uma opção, assim, eu trouxe esse exemplo, mas isso serve para qualquer cenário.
Sim.
Porque as pessoas têm urgência na informação, e sumir 100% também é um problema. Então, você pode encontrar meio termos, assim. Pessoal, a gente está fazendo... Principalmente para marcas corporativas, isso funciona bem. Estamos fazendo uma avaliação interna aqui. Em breve, a gente traz um comunicado oficial para vocês.
A gente teve um caso aqui da Braskem, que, né, todo mundo soube o que está acontecendo, que ainda está acontecendo. Calhou que em alguns momentos, né, que da crise, era um momento de evento aqui, e uma banda nacional cancelou o show, o evento. Não estava próximo do local, mas era um local de festa, e cancelou o evento e soltou a informação antes da prefeitura. Era uma ação, era um festival feito pela prefeitura, e aí a banda publicou... dizendo que, né, não era um momento de festa, que não se sentia à vontade para isso, enfim. E aí começou uma coisa... Aliás, minto, não era um evento feito pela prefeitura, era um evento particular, então as pessoas já tinham comprado ingresso, eram mais de 15 mil pessoas que iam para o evento, então essa era uma das bandas principais. E aí a prefeitura ainda não tinha soltado grandes informações sobre como seria o impacto, né? A gente tinha a informação das minas, de uma mina que estava para desabar, mas ainda não tinha desabado nesse momento. E aí a banda soltou isso, o grupo, uma dupla, soltou isso. Então, foi uma crise. Aí o pessoal foi para o perfil da empresa que estava organizando, aí foi para o perfil da prefeitura, ninguém falava nada. E aí só o cancelamento. Ninguém sabia como ia pegar o valor do ingresso de volta, enfim. De todos os lados, poucas informações, e o grupo, a dupla, né, que ia para cá, sertaneja, se colocou para fora e disse, não quero participar disso, isso não é um momento de festa, enfim. E aí a gente teve esse momento de pausa, mas pausa excessiva, né, e aí vou levar para essa empresa que a gente está trabalhando agora, a marca das duas empresas, que são empresas em locais diferentes, mas é um grupo de hotel, que sofre muito, né? O turismo foi um dos primeiros impactados, porque a gente viu, principalmente, um dos hotéis que fica em Maceió foi um dos mais impactados, embora muito longe, mas foi impactado porque as pessoas começavam a perguntar, quem já estava com hospedagem comprada, começaram a perguntar, quem estava com aéreo já comprado disse, vai ter segurança mesmo, vai ter lazer ainda, como é que vai ser? Então, de um lado, a gente precisava entender e mostrar que nós estávamos ali para também atender a cidade, falar, foi bem complicado, inclusive, fazer essa gestão dentro da marca do hotel, porque a gente quer vender e precisa de venda, mas, ao mesmo tempo, não pode se distanciar desse assunto, né? Então, a gente preparou uma comunicação em diversas frentes e para diversos momentos assim, de gestão. Ah, se acontecer isso, a gente vai soltar esse comunicado. Não acontecendo isso, a gente vai falar isso. Qual é a nossa comunicação no online e no offline? Qual é o speech de fala que as pessoas vão falar no telefone? Então, todo mundo alinhado, vamos fazer. Eu mesma preparei, pessoalmente preparei, os scripts de comunicação para o time de vendas, para o time de linha de frente, porque a gente precisava comunicar a mesma coisa, não é tipo assim, e aí do nada um funcionário que tem uma audiência massa está passando por tudo isso, mas solta uma coisa diferente, então tem posicionamento diferente. A gente teve uma conversa com funcionários bem, bem próxima e é realmente muito complexo, assim. Eu sempre falo, eu já trabalhei muito com gestão de crise, mas confesso que é uma área que me dá muita gastrite, então eu prefiro não fazer tanto, mas mesmo quando eu estou sendo especificamente contratada para o planejamento estratégico, acontecem crises, e aí eu estou lá, eu sou a profissional de relações públicas. Quem é que vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer? A gente está ali, vai precisar fazer. Então, esses desafios... que as redes sociais também trouxeram para a gente, né, de reputação, de gestão de reputação de marca e de relacionamento com o nosso público. Como é que a gente faz? O que é que as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que podem nos ajudar, elas também podem realmente complicar o nosso trabalho, né?
Exato. Assim, as redes sociais, elas são poderosas, justamente como você disse, né? O consumidor, ele também vira emissor. Então, se você faz uma coisa boa, a chance disso chegar em mais pessoas e de viralizar uma coisa muito positiva sobre a marca é enorme, mas é muito maior se você faz uma coisa ruim, porque as pessoas vão falar mais da coisa ruim.
Sim, sim, sim.
E o principal disso é que, embora, sei lá, seja uma exceção, tenha acontecido com uma única pessoa, clientes que já estavam fidelizados podem começar a ter inseguranças sobre a marca. Por isso tem que ficar sempre atento, né? E hoje a gente tem TikTok, Instagram, Twitter, X agora, né? Aí tem o YouTube e tem LinkedIn. Então, assim, cara, é muita coisa. Isso, fora as redes que não são tão famosas, né? Mas que, enfim, estão surgindo. Kawaii, que patrocina o Big Brother, enfim. Então, são muitos lugares para ter atenção. E as marcas nem sempre vão estar presentes em todas. Quando a gente fala de marcas muito grandes, é normal que elas tenham um perfil, pelo menos ainda que não abasteçam muito em todas as redes. Mas quando a gente fala, por exemplo, de marca pessoal, nem sempre você vai estar em todos os lugares. Os influenciadores, eu não sei se um influenciador que fala de humor vai estar no LinkedIn. Mas e se acontecer alguma coisa lá, porque ele fez uma publi para uma marca, e aí, sabe, isso pode muito acontecer, e já aconteceu. Falando até do Carrefour mesmo, teve influenciadores que faziam publi para o Carrefour na época que eles passaram pelas crises, algumas crises já. E aí a audiência vai cobrar aquele influenciador. É para essa marca que você faz publicidade? Então, assim, as redes sociais, elas são muito boas para você conquistar e se conectar com o seu público, mas elas também são um território sensível e muito fácil de explodir. Eu falo que eu ainda chamo de Twitter, porque eu acho muito esquisito falar X, mas o Twitter, eu falo que, como twitteira, eu adoro, acho que é um lugar incrível quando eu quero só soltar um desabafo, mas foi a rede social que mais me causou estresse durante o gerenciamento de crise.
Nossa.
Porque lá é muito rápido, o compartilhamento é um grande volume e o público é muito intenso.
Volátil, né? E você tem que estar aqui, ó, é realmente real time, você não tem a coisa do vamos esperar, calma, não, já foram 1.000 tweets aí, 1.000 retweets e pronto, a coisa já se alarmou.
Porque o algoritmo deles é muito bom.
É.
O algoritmo do Twitter é assim, nunca vi para entregar tanto.
É, muito, muito, muito bom mesmo. E a gente ainda tem... As coisas nascem muito no Twitter, né? Tendências e crises
mesmo
nascem no Twitter.
Crises e tudo.
É. Mas o que você sugere como dica mesmo, ou como você faz operacionalmente para essas marcas, para essas empresas que desejam construir uma reputação de marca forte, assim. Quero, ou estou no trabalho, vou construir uma marca do zero, ou estou no trabalho de construir a reputação de uma marca que já existe. O que é que você sugere para profissionais e para próprias marcas, né, que estejam aí ouvindo, que vão ouvir esse episódio e pensem na reputação que eu acho que as pessoas estão, que as marcas estão cada vez mais preocupadas com a reputação, graças, né, que bom. Que isso tenha acontecido, porque aí também leva para a importância de ter um profissional capacitado para isso, né?
Exato. Hoje a gente tem, se possível, sempre tenha um profissional, uma equipe ou uma empresa parceira, terceirizado, para auxiliar. Mas existem ferramentas que ajudam a gente a fazer esse monitoramento. Então, a gente tem ferramentas de monitoramento mesmo, tanto para notícias na mídia tradicional, digital, que vão ficar buscando matérias que saíram citando aquela marca. Mas essas ferramentas, muitas vezes, também conseguem ficar observando ali as redes sociais. Então, você consegue ter um monitoramento de tudo que está sendo dito nas redes sociais sobre aquele determinado perfil, marca, enfim. Então, isso é muito legal. As marcas que podem investir nisso conseguem ter um gerenciamento e uma gestão, primeiro, né? E, se precisar, um gerenciamento efetivo e rápido, assim, né? Então, ele vai ser eficiente, você vai conseguir fazer um gerenciamento, você vai conseguir ver o que as pessoas estão falando e você vai conseguir atuar de forma muito mais rápida, porque você vai ficar sabendo, não é alguém que vai vir te dizer que aquilo aconteceu. Então, é muito legal, ferramentas de monitoramento, marcas, pesquisem ou consultem as pessoas que atendem vocês para ter essa frente. E tem vou trazer aqui essa dica que a gente tinha até conversado, para quem dizer assim, não tem dinheiro, porque não é um investimento baixo, é um investimento considerável, ainda mais se a gente fala de pequenas marcas. A gente tem o Google Alerta, que muita gente não conhece, mas você coloca, assim, para eu achar o link, eu coloquei no Google mesmo, o Google Alerta, ele já me leva para a página e você consegue cadastrar palavras-chave. E ele vai mandar no e-mail, com a frequência que você determinar, as notícias que estão saindo sobre aquilo. Ele foca muito mais em notícias, ele não pega as redes sociais, mas já é uma forma de você conseguir ter um mínimo de acompanhamento das coisas que estão acontecendo. Você pode colocar o nome da empresa, o nome do porta-voz, e aí os alertas vão chegando no e-mail e você consegue ver se é realmente alguma coisa sobre a marca ou se foi só uma citação sem muita profundidade, mas é um bom jeito de começar a fazer esse trabalho e ele é gratuito, então não vai ter um custo e você consegue já começar a fazer esse monitoramento de uma forma legal. E também dá para usar esse Google Alerts para ficar observando tendências, para ficar observando assuntos que fazem sentido para sua marca, até para fazer posicionamentos, e tem sites de como se conectar com o seu público, então é bem legal.
Pois é, e é massa também você colocar, como você falou, não só palavras-chave que fazem sentido para você, como especificamente o seu negócio, mas o universo mesmo. Então, o que é que pode ser uma crise hoje para o meu negócio? Eu sou, dentista, ou alguma coisa que educação, trabalhei com educação e, meu Deus, como é difícil, porque sai uma portaria nova, sai uma determinação nova do MEC, então influencia, A pandemia foi um pouco complexa também para este segmento, no sentido de atuação, porque algumas faculdades, por mais investimento que tenha, e particulares, por exemplo, não vou nem falar da universidade pública, vou falar da particular, não tinha estrutura para o EAD ainda, não tinha estrutura para o não presencial, para não ter aquela estrutura. Então, foi muito complicado. Então, você entendeu o que é que pode sair ali da economia, da cultura, das atualidades do mundo que podem influenciar o seu negócio, né? E realmente ter esse profissional capacitado para isso. Estamos nos encaminhando para o fim e eu queria muito te agradecer, muito, muito, muito. Eu nem vi o tempo passar, na verdade, de tanto que a gente conversou. Podia conversar o dia inteiro, sério, muito bom conversar com você, muito bom falar sobre esse assunto. Sou suspeita para falar. sigo muito você nas redes sociais, acompanho muito. Toda vez que tem um vídeo, de verdade, não é porque você está aqui, mas até para incentivar as pessoas, eu realmente escuto, realmente olho, porque são sempre opiniões muito pertinentes sobre essa área, que eu gosto muito, não atuo diretamente, mas gosto muito. Gosto muito mais de atuar no planejamento estratégico, mas estou aqui no gerenciamento de crise aqui, nós já estamos ali. Do nada precisam, enfim, gritam, mas queria que a gente finalizasse isso, você saltando, falando para as pessoas sobre os seus projetos, sobre as suas redes sociais, falando um pouquinho sobre você, e mais uma vez, muito obrigada, né, por seu tempo para a audiência aqui do RPcast, por inaugurar o primeiro episódio em vídeo. Ai, meu Deus, honra. Eu tô muito emocionada, porque é realmente um projeto que eu gosto muito, e que bom que eu abri esse episódio com você, tô muito feliz, muito obrigada.
Eu que agradeço muito, assim, é uma honra, já falei, é uma honra estar aqui, poder bater esse papo com você. É um assunto que, é óbvio, eu amo muito, né? Às vezes eu fico meio maluca, assim, eu falo, gente, eu vou ficar com cabelo branco de trabalhar com isso, mas é o que eu escolhi, é o que eu amo. E, enfim, acho que eu espero que a gente continue tendo muitas trocas. Quem sabe você vai lá pro meu perfil também, para a gente bater um papo, vai ser uma honra te receber, para falar sobre planejamento, porque muitas vezes os clientes não entendem a importância de seguir planejamento, então
não.
É muito bom ter alguém falando sobre isso também. E, assim, gente, eu estou passando por um momento de mudanças muito positivas na marca, então acompanhe, eu vou ter novas frentes de atendimento para conseguir chegar em mais pessoas. Gero muito conteúdo lá, uma coisa que eu gosto muito e, né, como a Maria falou, eu levo muito essas análises e eu falo mesmo, adoro uma polêmica, mas é importante porque eu acho que isso também ajuda as pessoas a cuidarem da própria marca, porque eu já falei isso no meu perfil, mesmo se você não tem uma empresa, mesmo se você não é produtor de conteúdo, você é uma marca dentro da empresa que você trabalha. Às vezes você quer uma promoção, você quer alguma coisa, você também é uma marca. Então, dá para tirar aprendizado para todos os públicos. Então, é Sim. muito legal assim, falar sobre isso. Me sigam lá no Instagram, que eu vou contando as novidades e vou gerando mais conteúdos para vocês. Muito obrigada por esse espaço. O meu Instagram é @becasturk. Vai ter
o nominho.
É isso, né? Mas me sigam lá, @becasturk. E, Maria, muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Acho que minha sexta-feira não podia ter começado da melhor forma. Não sei se vai sair numa sexta-feira, mas
vai ser
ótimo.
Eu tô
bem feliz com o nosso papo, porque é muito bom quando a gente encontra profissionais que têm uma energia tão gostosa como a sua, e que tem uma visão muito legal do assunto para a gente conseguir levar esse conteúdo para a galera e conseguir se posicionar, se autogerenciar também.
Sim. Imagina, eu que agradeço muito, muito, muito. E a gente agora não só se ouve por aqui, que é o que eu sempre finalizo o RPcast, mas a gente também se vê por aqui. Até a próxima também para todo mundo, para a audiência do RPcast. Mais um ano, vamos embora. Eu prometi muito, eu espero entregar também, mas se eu não entregar, por favor, me perdoem. Então, vamos embora. Ainda seguindo nesse propósito de descomplicar as relações públicas.